Olá, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Daniel Vilaça, Presidente da Associação Empresarial de Braga, a direção à qual preside tomou posse em 2022, conclui o mandato no próximo ano, em 2026, na Associação Empresarial que conta com mais de 1000 empresas associadas. Desde meados de 2023, a AIB passou também a Câmara de Comércio e Indústria do Distrito de Braga, um marco que fica também na história desta associação. Daniela, e começávamos precisamente por aí. O que é que mudou desde que atingiram este patamar, uma vertente que traz outra exigência também, mas outra visibilidade e reconhecimento às empresas da região?
Sem dúvida. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Esta mudança para a Câmara de Comércio e Indústria vem nos trazer mais responsabilidade. Temos outro tipo de representatividade, a Associação Empresarial Braga. Câmara de Comércio e Indústria passou a ser responsável pelas empresas do Distrito de Braga, no apoio à exportação, no apoio também à emissão de documentos necessários a essas transações comerciais, quer sejam os carnet ATA, os certificados de venda livre, os certificados de origem. Era um serviço que nós ainda não prestávamos. Estamos já a prestá-lo a diversas empresas e estamos também a fazer alguns programas de exportação. Vamos ter já um muito recentemente no setor da construção, onde vamos apoiar algumas empresas em processos de exportação com algumas missões empresariais. E, ou seja, tem sido um trabalho ainda muito a apalparmos o terreno, porque ser Câmara de Comércio e Indústria, nós não temos as ferramentas logo ao nosso dispor, mas temos também o apoio da Confederação Mundial de Câmaras de Comércio, no qual nós também somos já associados. Estamos a falar de uma associação que engloba cerca de 12 mil câmaras de comércio a nível mundial, e onde nós também vamos beber alguma informação e algum apoio para que depois as empresas aqui da nossa região possam também abrir novos mercados e ter uma ponte com essas câmaras de comércio nos outros países.
Esse networking tem funcionado já, portanto, estava a falar aqui da presença já em alguns eventos, esta presença que até aqui não acontecia, pelo menos através da Associação Empresarial de Braga, não é?
E, sim, a presença já acontecia, mas não acontecia formalmente. Nós agora temos outra postura perante as câmaras de comércio internacionais e somos ouvidos e temos algum voto.
Estão noutro patamar, não é?
Estamos noutro patamar, onde também podemos dar a nossa opinião enquanto regras a estabelecer nas câmaras de comércio.
Uhum. E quais são os setores onde atuam, sobretudo aqui no Distrito de Braga, através da Câmara de Comércio?
Através da Câmara de Comércio nós apoiamos muito os setores da exportação.
Uhum. Quer seja falou da construção civil.
Mas os setores da construção civil nem são os que mais exportam. Os que nós apoiamos muito são os setores da indústria que produzem produtos made in Portugal, ou seja, uhum, made in Braga, e que precisam de um certificado de origem ou de um certificado de venda livre para entrada em países terceiros, como alguns países africanos, na Ásia, nos Estados Unidos.
Mas esta dinâmica, o que é que já mudou a partir daqui? Vocês é que contactaram as empresas ou as empresas é que vos procuraram também para este processo de, no fundo, intensificação de exportação e uma outra profissionalização desta?
Nós já contactámos as empresas. Por exemplo, neste do setor da construção, nós elaborámos um projeto de comissões empresariais. Fomos nós que convidámos as empresas da construção a estarem presentes neste projeto, a conhecerem estes mercados, e estamos a falar em mercados nórdicos como a Suécia, a Dinamarca, a Alemanha, a Benelux. São mercados onde podem encontrar lá alguns clientes. Nós vamos depois preparar toda essa missão empresarial para que eles possam ter contacto com potenciais clientes, e esse é um trabalho que queremos fazer também noutras fileiras, não só na construção. Já o fizemos anteriormente, mas cá em Braga, ou seja, nós convidamos alguns players franceses na área mais de energia que têm necessidades de subcontratação de empresas e vieram cá à procura de empresários, ou seja, nós estávamos ali a criar negócio direto mesmo, uhum, não era só apenas uma missão empresarial.
Uhum. Muito bem. Daniel, Um dos temas que se tem falado também relativamente àquilo que é a dinâmica de toda esta região e a sua potencialização de muitos dos seus negócios, tem-se falado muito da área metropolitana do Minho, da criação de uma área metropolitana do Minho. Este assunto voltou, portanto, à ordem do dia. Não é que no passado já não tivesse sido referido, mas foi passando... Foi-se deixando andar, por assim dizer, mas há agora aqui quase que um maior número de vozes ativas, até políticas, na defesa desta nova área metropolitana do Minho. Como é que a Associação Empresarial de Braga olha para esta possibilidade? Em que ponto é que se encontra também nesta matéria? Qual é o ponto de vista?
Nós somos a favor da área metropolitana do Minho, ou de Braga.
Uhum. Pois é, essa é outra questão que fica também, não é? O nome até a designar, já se falou da área metropolitana do Minho, do Cávado. Há aqui a questão do autarca de Guimarães, neste momento, ser um dos, provavelmente até o único presidente de Câmara da região que recusa uma entrada numa área metropolitana.
Sim, eu acho que isto tem a ver com bairrismo, mas já pertencem ao Distrito de Braga. Eu acho que o que mais vai ajudar vai ser o desenvolvimento da nossa região e não o nome, se é a área metropolitana de Braga ou do Minho, mas nós somos a favor de uma área metropolitana, até porque isso poderá ajudar em termos de mobilidade, nós termos uma mobilidade integrada nos diferentes municípios, e isso não acontece neste momento. Isso traz-nos dificuldades de mão de obra, de falta de habitação. Nós, Braga está a crescer, mas as pessoas vão ter que começar a viver, se calhar, ou em Vila Verde, ou na Póvoa de Lanhoso, nestas áreas aqui, um pouco limítrofes. À volta, limites aqui de Braga. Ou mesmo as próprias empresas, a área mais industrial do nosso concelho, poderá ter que sair daqui, do centro, e ter que procurar áreas de grande implantação industrial, que nós não temos ainda aqui em Braga.
Mas esta área metropolitana, o que é que ia mudar no dia-a-dia, não só desta mobilidade que se fala, não só de pessoas como de produtos? Há aqui questões mais concretas que podem mudar, nomeadamente naquilo que é a captação de fundos, porque há esta questão que também divide alguns políticos, por exemplo, que consideram que não é uma área metropolitana que vai fazer diferença naquilo que é a captação de apoios, porque isso já acontece através das comunidades intermunicipais.
Sim, mas as comunidades intermunicipais estão cada uma a puxar para a brasa à sua sardinha, costuma dizer na forma popular. Eu acho que se conseguirmos captar para uma área metropolitana de Braga, de uma forma mais transversal, vamos certamente conseguir maiores apoios, vamos ter uma voz muito mais forte junto do governo e junto de instituições europeias. Eu acho que só temos a ganhar, não só, como eu disse no início, na mobilidade, mas é um dos pontos muito, muito importantes para resolvermos alguns problemas aqui da nossa sociedade.
Exatamente, e focando-nos agora nesta dimensão da mobilidade, há também quem defenda, por exemplo, um passe intermodal que permita às pessoas que vivem, lá está, num concelho e trabalham noutro, poderem circular de uma forma mais sustentável e mais económica, mais atrativa também desse ponto de vista. O que é que está a falhar para que esta solução não surja, de facto?
Eu acho que primeiro temos que fazer o trabalho de base, que é colocar os transportes públicos a trabalharem integrados. E neste momento isso ainda não existe. Os autocarros da TUB, de Braga, ainda não conseguem ir à Póvoa de Lanhoso, ou a Vila Verde, ou à Mares, ou até a Guimarães. Enquanto não tivermos transportes integrados, ainda não faz sentido termos um passe também que
permite essa circulação.
Permite essa circulação. Eu acho que tem que se fazer um trabalho primeiro de terreno. Já vamos ter alguma solução agora com o BRT, mas nós, a Associação Empresarial, defendemos também que a ferrovia tem que ser pensada aqui para a nossa região. Nós temos que ter ligações mais rápidas, que não sejam um impedimento também ao trânsito que já existe. Nós sabemos que o BRT, em alguns pontos aqui da nossa cidade, vai cortar algumas faixas ao trânsito. Nós já temos alguns problemas de trânsito, isso será uma solução, mas também que vai criar alguns problemas. E se nós com um projeto de ferrovia que pudesse fazer uma ligação a estes diferentes concelhos, poderíamos ter aqui alguma solução também.
E, portanto, esta área metropolitana de Braga, vou designar Braga porque percebi que pela Associação Empresarial de Braga era a designação mais lógica, poderá ser mais fácil atuar, exigir, bater o pé e ter alguma coisa?
Sem dúvida, vamos ter muito mais peso. O facto de nos irmos bater o pé como acima do cabo, acima do ave, de forma quase solitária, isso não vai acontecer quando formos todos juntos. A voz será muito mais forte, e nós vemos o crescimento que o Porto teve com a área metropolitana do Porto. Nenhum dos outros concelhos à volta sofreu. Acho que toda a gente ganhou com isso, e nós temos que ver os bons exemplos que já temos no nosso país para ver o que é que podemos fazer aqui no nosso.
Mas falamos aqui só do distrito de Braga ou vamos até Viana do Castelo quando falamos de uma área metropolitana?
Eu acho que o distrito de Braga
seria
suficiente agora numa fase inicial.
Daniel, a Associação Empresarial de Braga, ao longo do tempo e nos últimos anos de forma mais incisiva, tem criado plataformas voltadas para o digital. Uma das vossas candidaturas até bem-sucedidas surgiu numa parceria com a Câmara de Braga, diz respeito aos bairros comerciais digitais, aconteceu em julho do ano passado, e que prevê uma área de intervenção composta por 52 artérias do centro histórico, abrangendo mais de 900 estabelecimentos de comércio e serviços ao consumidor. Estamos a falar de um investimento elegível de 1,5 milhões de euros, prevista também está a concessão de um incentivo global de 1,3 milhões de euros aos promotores. Este processo já está em marcha, é um bom exemplo daquilo que tem sido este processo de incentivo à digitalização do comércio.
Sem dúvida, estamos a ajudar bastantes empresas, estamos também a fazer o lançamento. Nós estamos com os bairros comerciais digitais, tanto de Braga como da Póvoa Lanhoso, e onde estamos já também a fazer, a criar um marketplace que vai estar disponível a todas as empresas destas duas regiões. Elas vão passar a ter uma plataforma online para poderem vender, e estamos a falar de empresas que não tinham a capacidade de o ter sozinhas. E nós vamos com isso ajudar a terem uma presença no digital de forma profissional, sempre com o acompanhamento dos nossos serviços, quer seja na fotografia de produto, na criação de conteúdo, e depois na formação, na gestão de stocks também da loja online.
E estamos a falar de algumas áreas mais específicas de comércio que estão inseridas neste projeto?
Nós podemos englobar qualquer tipo de produto que seja passível de transição comercial.
Ou seja, e este pacote também de, no fundo, de estabelecimento já está fechado ou é algo que ainda está também em processo de construção?
Ainda está em processo de construção.
Ou seja, quem nos estiver a ouvir ainda pode procurar a Associação Empresarial de Braga?
Ainda pode, e isto depois vai estar aberto à entrada de qualquer empresa, quer seja de comércio, serviços, nós podemos vender o que quisermos no marketplace.
Como é que tem sido também esta receptividade da comunidade empresarial neste processo de digitalização em que a própria Associação Empresarial de Braga tenta puxar, não é, estes empresários para esta dimensão?
A Associação Empresarial de Braga tem feito uma aposta bastante forte na digitalização, na transição digital. Nós temos vários projetos em andamento. Temos um que é o Acelerar o Norte, por exemplo, onde vamos apoiar 750 empresas, onde temos um voucher que pode ir até 2 mil euros por cada uma das empresas. Estamos a falar num plafond de cerca de 1 milhão de euros, e essas empresas única e simplesmente têm que preencher um formulário para nós percebermos qual é a sua maturidade digital. Sabemos que esses 2 mil euros não será a solução para que essas empresas possam estar com a sua presença no digital já completamente finalizada, mas é um pontapé de saída, que sem qualquer custo, ou seja, é também aqui um projeto muito interessante que estamos a fazer. Depois temos o Líder Mais Digital, que é um projeto que visa a formação de empresários para a transformação digital. A formação de empresários é algo que também estamos muito focados na Associação Empresarial de Braga. Nós temos muitas, muitas empresas no nosso, na nossa área de abrangência e no nosso país, isto é transversal a todo o país, que, onde os empresários têm menos formação do que os próprios funcionários que estão nas empresas. Isso tem muito a ver com depois, os níveis de produtividade que as empresas espalham. E nós estamos a tentar ajudar também a criar projetos e programas de formação de empresários. Este é um deles, em parceria com o IPCA, e vamos formar 500 empresários. Depois temos os bairros digitais que já falámos anteriormente. Temos também projetos na área da sustentabilidade, é outro dos temas que também é importante para nós. Nós fizemos um projeto, um SIAC de qualificação em parceria com a Enerlei, que é outra Câmara de Comércio de Leiria, e que prevê a capacitação de empresas mais na parte do ESG, na sustentabilidade, mas muito direcionadas à área da embalagem. Nós queremos pegar nas empresas que fazem caixas, quer seja de cartão, de madeira, de plástico, no setor da embalagem, onde nós somos já bastante bons a nível nacional, e ajudá-los também a promoverem-se de forma digital também, mas não só, este projeto também prevê outro tipo de promoções, mas são outras áreas onde estamos também bastante empenhados.
Daniel, alguém que neste momento se encontra também a construir um novo negócio para se instalar em Braga ou nos concelhos de abrangência da Associação Empresarial de Braga, onde vocês estão presentes, de que forma é que pode usufruir dos vossos serviços? Como é que tudo começa?
Nós temos um gabinete de apoio ao associado, onde prestamos vários serviços, desde o apoio à criação do próprio emprego, um projeto que fazemos em parceria com o IFP, onde elaboramos o plano de negócios, ajudamos a pessoa a construir a sua ideia de negócio até inserir o projeto no IFP. Depois disso, temos vários serviços de apoio, quer seja às diferentes regras impostas pelo município, ao regulamento municipal, quer seja para a colocação de publicidade na montra da loja, quer seja com regras que têm a ver com o HACCP, com o ACT mesmo também. Nós prestamos vários apoios com a venda dos livros de reclamações. Nós somos o único estabelecimento aqui em Braga que vende os livros de reclamações. Os horários também. E depois também fazemos a ponte com a Câmara Municipal, qualquer apoio em licenciamento. Nós também ajudámos nessa área.
A cada ano e a cada iniciativa de maior relevo, sejam Semana Santa, Noite Branca, Natal e Ano Novo, há uma tendência também para anunciar grandes números de faturação no comércio local, ainda mais na restauração e hotelaria. São de facto estes parceiros e associados os que estão em maior número no concelho de Braga?
Sim, nós temos muitos, muitos associados da área da restauração, da hotelaria, e fazemos bastantes iniciativas
em parceria.
Em parceria. Neste momento está a decorrer os Amigos do Café, uhum. Que é uma iniciativa que visa que as pessoas possam tomar um pequeno almoço saudável por um preço bastante interessante. Mas temos várias iniciativas ao longo do ano, como o Vinho Verde Fest, o Verde Cool, que é um enorme sucesso.
Será provavelmente a iniciativa
de maior sucesso, onde nós temos mesmo muitos, muitos aderentes. Temos muitos aderentes e temos muitas pessoas também a utilizar, a fazerem já o seu jantar com o Verde Cola, percorrerem os diversos estabelecimentos. Ou seja, isto nós, que nós pretendemos aqui também é criar alguma dinâmica no centro da cidade, para que as pessoas também possam vir ao centro e terem algo para fazer, algumas atividades e conhecerem espaços novos também.
E há também esta preocupação de estas iniciativas acontecerem em diferentes alturas do ano, provavelmente em épocas até consideradas baixas ou de menor impacto desse ponto de vista, para que essa dinâmica não se perca no centro histórico. Sentem que estas iniciativas têm resultado também desse ponto de vista, trazer todo o ano pessoas para o centro de Braga?
Nós conseguimos medir o retorno de cada uma das iniciativas que promovemos. Promovemos sim sempre estas iniciativas nos diferentes setores no período mais baixo do ano de cada uma delas, o período de menor afluência de clientes, mas no final conseguimos medir. Nós temos um acordo com a CIBS e onde fazemos quase mensalmente o nosso barómetro do que se passa aqui na cidade.
Faturação, não é?
Faturação, de pagamentos, levantamentos em multibanco.
Uhum.
E nós agora conseguimos saber quase por freguesia e por dia o que é que está a passar aqui na nossa cidade. E com isso conseguimos medir qualquer iniciativa, qualquer evento, grande evento aqui na nossa cidade, quer seja um jogo do Sporting Clube Braga, quer seja algum evento como a Noite Branca, agora a capital da Portuguesa da Cultura. Nós conseguimos medir se isso teve algum impacto, se a nossa iniciativa teve algum impacto, e isso é muito bom para números, quer seja para os nossos associados, quer seja para nós investidores que queiram investir aqui na nossa cidade, onde nós podemos passar um dossiê e explicar-lhe o quanto é bom investir na cidade de Braga.
Porque é mesmo isso, não é? Ou seja, qualquer pessoa hoje em dia que abra um negócio no centro da cidade, há uma taxa de sucesso considerável.
É assim, infelizmente ainda não temos essa procura de muitos empresários. Quando falamos em marcas mais globais, nós temos já essa procura na Associação Empresarial para nos pedirem números de faturação das lojas envolventes, do tipo de atividades, dos eventos, da agenda cultural. Muitas vezes não se inclui isso nos planos de negócio das pequenas empresas, isso acho que é muito importante, mas nós tentámos com o nosso barómetro fazer um bom trabalho, uma boa ferramenta de trabalho, quer seja para as empresas que já estão implementadas na nossa cidade, quer seja para os nossos investidores, que também nos interessa captar novos investimentos aqui para o centro da cidade.
Falando no centro da cidade e aqui mais uma loja de renome, não é? Internacional, a Zara fechou há poucos dias, precisamente no centro histórico, depois de mais de 30 anos de portas abertas ao público. Foi uma notícia que acabou, de certa forma, entre aspas, por chocar muitos bracarenses, dado aquilo que era a afluência à própria loja e a importância que ela tinha nesta dinâmica também comercial da cidade. É algo que preocupa a Associação Empresarial de Braga, uma loja destas sair do centro da cidade?
Sem dúvida, preocupa muito. Saírem lojas âncora do centro da cidade é algo preocupante. Mas quando falamos em empresas privadas, onde nós não podemos fazer nada, são estratégias internas, e tem a ver com a transição digital também do grupo Inditex. Eles tomaram a decisão de fechar 8 lojas em Portugal e apostar mais nas lojas online, e também a obra que fizeram no Braga Park de aumento da loja, ou seja, tornaram a loja muito maior. Já uma grande percentagem dos clientes já faz as suas compras online, a loja já serve só como um ponto para irem experimentar se gostam ou não da peça, porque as compras já a fazem online, e nós aí não podemos fazer nada. É para nós muito preocupante que este tipo de lojas fechem, ainda por cima esta, que se não me engano estava há 31 anos aqui no centro histórico, mas novas histórias se vão contar a partir de agora, certamente que vão abrir novas lojas, vamos tentar captar novos investimentos para aqui para o centro da cidade, e o que temos é que apoiar o nosso comércio local. E isso depende de cada um de nós, nas compras que nós fazemos diariamente, se queremos ter um centro de cidade saudável e apetecível a vir passear, temos que também, na hora das nossas compras, termos alguma consciência de que temos que apoiar o comércio local.
Ainda assim, Daniel, peço desculpa por voltar a esta questão destas empresas de montra. Falou há pouco também quando procuram a Associação Empresarial de Braga no sentido de perceber níveis de faturação, determinadas ruas, agenda cultural, etc. Há grandes lojas, há grandes marcas a procurar a Associação Empresarial de Braga neste momento para uma análise de mercado, no fundo?
Nós ainda não temos grandes marcas de renome com alguma procura do centro histórico da cidade de Braga. Tem que se melhorar, tem que haver algum ordenamento comercial, coisa que não houve no passado. No passado, isto que nós estamos a sentir neste momento tem a ver com alguns erros que nós fizemos também no passado, no licenciamento de muitas grandes superfícies, sem nenhum retorno para o comércio tradicional. E isso aí agora estamos a pagar caro aquilo que deixámos abrir no passado. Eu acho que tem que haver algum trabalho por quem decide esse tipo de situações, não licenciar mais nenhuma área de uma grande superfície comercial, pelo menos próxima aqui do centro, e nós temos esse problema que os centros comerciais que nós temos aqui estão muito próximos do centro da cidade, e noutras cidades europeias isso não acontece. Os centros comerciais estão bastante desviados do casco, ou seja, do centro urbano das cidades. Nós não conseguimos fazer isso aqui, agora temos que tentar dar a volta e procurar novos negócios, reinventar o que é o nosso comércio local e apoiá-los. Para que eles continuem a prosperar. Porque o comércio é que fazem as cidades.
Exatamente, e é que lhes dão vida.
Isso mesmo.
Olhando também para outra dimensão muito substancial do comércio do centro histórico, falamos de restaurantes e cafés, há algum levantamento de quantos serviços deste género existem no centro da cidade? São cada vez mais, é um número que está a aumentar, que vai sofrendo algumas oscilações, como é que funciona este setor?
Sim. Podemos dizer que há um aumento de alguns espaços de restauração, até porque a comunidade brasileira que está instalada cá em Braga tem alguma apetência para investir no centro da cidade e para investir em áreas como a restauração e a hotelaria. E nós temos visto aparecer aí muitos restaurantes, muitos bares. E com isso nota-se que houve aqui um pequenino crescimento, mas não podemos dizer que estão a fechar lojas de comércio para abrir restaurantes ou cafés ou bares, mas têm aberto alguma coisa nova, mas estão a ficar a apostar também em zonas da cidade que estavam menos movimentadas e que agora já têm alguns espaços abertos e que poderá também crescer ali algumas lojas comerciais.
Estamos a falar de um setor onde é evidente a falta de mão de obra.
Sem dúvida, a falta de mão de obra nesses setores é muito, muito forte, quer seja nesses setores, quer seja noutros, na área da indústria, mas aí nós notamos que sem a comunidade imigrante que nós temos cá e as diversas comunidades que temos, a maior parte dos restaurantes estavam com um problema muito sério nas mãos, por isso devemos tratá-los bem, devemos acolhê-los bem aqui, porque eles são muito bem-vindos.
Isso é muito importante para aquilo que é a dinâmica da cidade e para o funcionamento dos próprios serviços. Daniel, ainda sobre este comércio a retalho falamos pouco, mas há lojas que continuam a abrir voltadas para o vestuário e calçado no centro da cidade? Há pouco fazia aqui esta referência também.
Ainda vemos a abrir alguns espaços com ideias até inovadoras, mas preocupa-me, até como consumidor, que não se veja a abrir novas sapatarias, novas lojas assim, de roupa mais tradicionais. Isso está cada vez mais difícil de fazer investimentos nessa área, até porque as rendas aqui na área mais pedonal estão bastante caras. Mas isso são situações que dificilmente vamos conseguir ultrapassar. Poderá haver algum trabalho da Câmara Municipal, quer seja, por exemplo, em lojas que estão fechadas ou de lutas, de conseguir ter uma taxa de IMI mais elevada, não sei, ou ajudar de alguma forma a que essas lojas não estejam fechadas. E nós temos algumas, até na rua principal, na Rua de Souto, temos duas ou três lojas que não abrem, porque os donos das lojas não precisam de dinheiro para nada, falando diretamente, e isso não pode acontecer. Nós temos que ter um comércio vivo, um comércio ativo, e temos que fazer com que as rendas não continuem a extrapolar e que seja impeditivo para abrir novos negócios aqui no centro da cidade.
Olhando para os centros comerciais de primeira geração, temos aqui alguns, no casco urbano também, faz sentido uma revitalização destes espaços também para dar mais vida ao comércio da cidade?
Sem dúvida, nós já fizemos alguns estudos nos centros comerciais de primeira geração, esbarramos sempre no mesmo problema, que é cada um desses centros comerciais tem 140 ou 150 proprietários, e esse será um problema, que é nós conseguirmos consenso no que vamos fazer lá dentro. Isto passará mesmo por algum grupo com alguma força que consiga comprar de uma forma global, e até porque eles estão em zonas completamente privilegiadas aqui no centro da cidade e que podiam transformar aqui o nosso centro, quer seja com comércio, quer seja com novas unidades hoteleiras.
Mas não falta espaço, não é?
Algo tem que se fazer, porque temos espaços, por exemplo, o Centro Comercial de Santa Cruz está num espaço brutal,
privilegiado
e tem dimensões para se fazer algo muito interessante.
A revitalização, a requalificação do São Geraldo poderá aqui também ajudar até ser um impulso?
Isso mesmo. Poderá ser uma alavanca, mas agora é preciso também tentar arranjar consenso dentro dos 150 ou 200 proprietários que têm esse centro comercial.
Daniel, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa. Falta cerca de um ano para que a vossa equipa termine este mandato na liderança da Associação Empresarial de Braga. Que balanço é que se faz daquilo que foi feito nos últimos anos, desde 2022? Há muitos objetivos ainda por cumprir até 2026?
Sim, fazemos um balanço muito positivo. É um orgulho fazer parte de uma associação com 161 anos de história e com uma representatividade a nível nacional muito grande. Nós somos a única associação de base regional que estamos tanto na direção da Confederação do Comércio como na CIP, da Indústria. Somos também agora a Câmara de Comércio. Representamos cerca de 3% do PIB nacional, ou seja, os nossos associados. Nós temos aqui, eu posso falar em números, somos responsáveis por cerca de 7,1 mil milhões de euros de volume de negócios, isto dados de 2022, e uma associação que representa também cerca de 37 mil postos de trabalho. Isto dá-nos orgulho, dá-nos também responsabilidade para gerir uma associação que tem uma missão de defender os interesses destas empresas, destas cerca de 1.100 empresas que representamos. E nós temos bastantes objetivos ainda para cumprir até 2026.
Algum que consiga mencionar que é de facto que este tem mesmo de acontecer até 2026?
Nós estamos neste momento, já o posso revelar, ainda numa fase muito inicial, estamos já a trabalhar num tribunal arbitral que vai redimir processos entre empresas e entre o Estado. Nós já criámos no passado, fizemos parte da criação do CIAB, que é um tribunal de consumo, e neste momento Braga precisa de um tribunal arbitral para redimir então litígios entre empresas e entre contratos públicos entre o Estado, porque sabemos que qualquer processo que entre num tribunal contra o Estado fica lá 10 anos até ser resolvido, e nos tribunais arbitrais isto pode ser resolvido em cerca de 2-3 meses. É um trabalho que pode ser feito porque agora somos Câmara de Comércio e nós temos essa autonomia para agora podermos criar. Estamos a fazê-lo juntamente com a Universidade do Minho, com a Escola de Direito da Universidade do Minho, e estamos a criar algo robusto que vai estar disponível para as empresas, e para nós também será, sem dúvida, mais uma fonte de receita para a associação.
E é, portanto, a ideia é que este tribunal arbitral entre em funcionamento até ao próximo ano?
Eu queria que ele entrasse em funcionamento antes de
ainda em 2025?
Terminar. Não, em 2025 ainda será impossível. Isso depois terá aqui para o Ministério da Justiça para ser aprovado, talvez em 2026.
E há também a ideia, quando decidem a criação de um tribunal desta natureza, é porque de facto há muitos processos relacionados com problemas deste tipo em mãos.
Todas as empresas têm litígios diariamente, desavenças comerciais com outros parceiros, e isso, se for resolvido nos tribunais normais, fica lá durante bastante anos para ser resolvido. E se nos contratos começarmos a colocar que o tribunal competente poderá ser um tribunal arbitral, isso poderá ser resolvido em cerca de 3 meses. Ou seja, vamos ter aqui uma vantagem muito grande no apoio à resolução destes problemas.
Mais um serviço para ficar instalado na vossa sede atual?
Sim, sim, sim. Será um serviço.
Há espaço para...
Há espaço. Nós temos também, e tivemos que nos candidatar para podermos ter um tribunal arbitral. temos espaço, temos mão de obra também disponível para fazer esse tipo de serviços, mas certamente teremos que contratar também mais alguns postos de trabalho para essa área, como também vamos contratar na área da internacionalização para apoiar ainda mais empresas nestes setores.
Daniel, mesmo a fecharmos esta nossa conversa, que palavra é que fica também para, não só para empresários, mas também para potenciais clientes, para Braga no geral, naquilo que respeita há pouco, fazia quase aqui um apelo para que as pessoas pensem melhor nas compras que fazem, nomeadamente optando pelo comércio tradicional, é algo que continua a valer a pena?
Eu acho que isso é que nós temos que colocar mesmo na nossa mente, que é todos os dias quando eu faço as compras, as minhas compras diárias, eu estou ou não a ajudar a minha comunidade, a cidade onde eu vivo, e isso é o que nós apelamos e temos falado bastantes vezes, que é, se não formos nós a apoiar, não serão certamente as decisões políticas que vão mudar o que é o nosso comércio local, o que é a dinâmica da nossa cidade. E se o pudermos fazer todos nós, se tivermos uma voz ativa no comércio, vamos certamente continuar a ter o centro da cidade de Braga e o lema de que Braga é a capital do comércio vai continuar.
Muito bem. Daniel, muito obrigada. Foi então a entrevista com Daniel Velaça, Presidente da Associação Empresarial de Braga, o convidado desta semana no programa de grande entrevista Campos Verbal, que fica, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta na próxima terça-feira com mais um convidado. Até lá.